Estamos aqui no Tratado de Yomar, na página 39, Amud Beit, na segunda linha de baixo. Então, só quero resumir rapidamente o que a gente estudou nessa página, para a gente conseguir estudar a próxima página. A gente estudou que um dos trabalhos que o Kohen Gadol tinha que fazer no Yom Kippur, ele pegava os dois bodes, e ele tinha uma caixinha, e dentro dessa caixinha tinha dois pedaços de papel, que um pedaço estava escrito para Hashem e outro pedaço estava escrito para Azazel, para o abismo. Ou seja, um dos bodes ia ser sacrificado como um sacrifício no Mizbeach e o outro bode era mandado com uma certa pessoa para ser atirado no abismo e isso trazia um perdão para o povo de Israel. Então o Kohen Gadol colocava os dois bodes na frente dele, colocava as duas mãos dele dentro dessa caixinha. E rapidamente ele tirava os dois papéis, sem perceber em qual papel está escrito o quê. E aí, se na mão direita dele saiu o La Hashem, que esse que vai ser o Korban, o sacrifício para Hashem, então o Sgan que estava do lado dele avisava para ele, olha, levanta tua mão direita. E se saiu na mão esquerda, então o Rosh Beitav, ele avisava com ele, levanta tua mão esquerda. E aí ele colocava, ele falava La Hashem Hatat, ou seja, aqui um dos bodes a ser sacrificado como um sacrifício de Hatat para Hashem, e ele colocava o papel da mão direita em cima do bode do lado direito, e o papel da mão esquerda em cima do bode do lado esquerdo. Ou seja, os bodes eram sorteados, o que vai acontecer com cada um. E aí a gente discutiu no final dessa página que tem uma discussão entre Rabi Yana e Rabi Yochanan. Será que esse sorteio é uma coisa, é um pré-requisito obrigatório para esse sacrifício? Ou seja, se ele não fizer o sorteio, ele não vai poder sacrificar o sacrifício de Hatat, ou não. Ou mesmo que, a princípio, ele precisa fazer esse sorteio, mas mesmo se ele não fizer o sorteio, ele só designar cada bode, um bode para o Korban e um bode para o Azazel, também é suficiente. Discutiram sobre isso Rabi Yochanan e Rabi Yana. Rabi Yana diz que o sorteio é um pré-requisito obrigatório para esses sacrifícios, e Rabi Yochanan discute, ele sustenta que, a priori, no princípio precisa fazer o sorteio, mas se ele acabou não fazendo, também pode sacrificar o Korban de Hatat no Mizbeach e o Azazel, ele pode atirar ele para o abismo. Depois a gente discutiu mais uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Nechemia. Rabi Yehuda sustenta que todos os trabalhos que são feitos com a roupa branca dentro do Kodesh HaKodashim, se ele omitir, ele faltar algum trabalho ou ele mudar a ordem de algum trabalho, os trabalhos ficam impróprios e ele precisa recomeçar a fazer o trabalho de novo. Mas os trabalhos que são feitos fora do Kodesh HaKodashim, mesmo se ele trocou a ordem ou ele omitiu certas coisas, a halakha é que ele não vai precisar fazer esses trabalhos de novo. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Nechemia sustenta não, que todos os trabalhos que são feitos com as roupas brancas especiais de Yom Kippur, se ele omitiu algum trabalho ou ele trocou a ordem de algum trabalho, ele vai ter que refazer esses trabalhos novamente. Agora, esse sorteio é feito com as roupas brancas de Yom Kippur. Então, agora, Gemara teve duas opiniões de como colocar a discussão entre Rabi Yana e Rabi Yochanan. Então, um jeito de explicar é que, de acordo com Rabi Nechemia, que todos os trabalhos que são feitos com as roupas brancas, se ele trocou a ordem ou ele omitiu o trabalho, ele vai ter que refazer. Então, certamente, o sorteio é um pré-requisito obrigatório, porque já se faz com a roupa branca, ele tem que fazer. Já, de acordo com Rabi Yehuda, eles discutem. Uma opinião acha que, como todos os outros trabalhos que são feitos fora com as roupas brancas, não é obrigatório. Ou seja, se ele acabou omitindo, ele acabou não fazendo, não vai desapropriar o sacrifício. E outra opinião sustenta que não, que o sorteio é um trabalho especial, que está escrito na Torá duas vezes para fazer o sorteio, e isso ensina a gente que isso é um pré-requisito obrigatório. Esse é um jeito de estudar. Outro jeito de estudar é que não, bem pelo contrário. De acordo com Rabi Yehuda, todo mundo sustenta que esse sorteio não é um pré-requisito obrigatório, já que é um trabalho que é feito fora do Kodesh HaKodashim, mesmo que é feito com as roupas brancas de Yom Kippur, ele não é um pré-requisito obrigatório. Se ele acabou não fazendo, ele pode continuar os trabalhos. Já de acordo com Rabi Nechemia, aí que é a discussão. A opinião que sustenta que é um pré-requisito obrigatório certamente que é um trabalho com roupas brancas. E Rav Nechemia sustenta que todos os trabalhos com roupas brancas é um pré-requisito obrigatório. Então sorteio também. Já a outra opinião sustenta que não, Rabi Yochanan sustenta que não, que o sorteio não é um trabalho, ou todos os trabalhos são obrigatórios, se ele mudou a ordem, se ele omitiu alguma coisa, vai fazer os trabalhos impróprios. Já o sorteio já não é considerado um trabalho, e mesmo se ele acabou não fazendo o sorteio, ele pode continuar com os trabalhos. Isso é brevemente o que a gente estudou. Agora vai discutir, a nossa página inteira, a página 40, a próxima página, vai discutir essa discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Yochanan, quem está correto? Quem ganha nessa discussão? Será que o sorteio é um pré-requisito obrigatório? Ou, mesmo se ele não fizer o sorteio, ele vai poder sacrificar esses sacrifícios? Então vamos ver. Meitivei, pergunta Gmará. Mitzvah la'agrim, ve'im lo'igrim kasher. Está escrito numa braita que é uma mitzvah fazer o sorteio, mas se ele não fez o sorteio, tudo bem, o korban vai estar kasher. Então pergunta Gmará o seguinte. Bishloim aleach lishna de'amarta. De acordo com aquela opinião que sustenta que mesmo Rabi Yochanan e mesmo Rabi Yochanan concordam que de acordo com Rabi Yehuda que sustenta que todos os trabalhos com roupas brancas que são feitas na parte de fora do Kodesh HaKodashim eles não são pré-requisitos obrigatórios, ou seja, se ele mudou a ordem, se ele omitiu alguma coisa, os trabalhos vão estar kasher. Então a gente pode falar que essa braita é a Amani Rabi Yehuda. Essa braita está indo de acordo com a viúda. Já a Rabiana, que disse que o sorteio é um pré-requisito obrigatório, ele está indo de acordo com a opinião de Rabi Nechemia. Ela, lá, Krishna de Amarta, pligi, mas de acordo com a opinião que nos disse, que mesmo de acordo com a viúda, Rabiana sustenta que o sorteio é um pré-requisito obrigatório, então, bishlo malemã de Amar, lomeakva, de acordo com Rabi Yochanan, então, que sustenta que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório. Então, muito bem, Amani Rabi Yehuda, essa braita está indo contra a acordo com Rabi Yehuda. Ela lhe manda amar Meakva, mas de acordo com Rabi Yana, que sustenta que mesmo de acordo com Rabi Yehuda, o sorteio é sim um pré-requisito obrigatório, mesmo que é feito na parte de fora do Kodesh HaKodashim. Porque está escrito duas vezes na Torá para fazer o sorteio. Amani, quem disse essa braita? A gente, Rabi Yochanan, não tem como explicar essa braita com nenhuma das opiniões. De acordo com a Nechemia, certamente o sorteio ele é um pré-requisito obrigatório. E de acordo com a Biúda, ele também sustenta que o sorteio é um pré-requisito obrigatório. Então, quem disse essa braita? Fala Gmará, Tani Mitzvah Leaniach. Então, Gmará fala, em vez de escrever a braita Mitzvah Leagril, que tem uma mitzvah de fazer o sorteio, e se ele não fizer o sorteio, ele está kasher. A gente tem que escrever nessa braita em vez de leagril, leaniach. A gente já estudou que tem que colocar os papéis que foram sorteados em cima da cabeça dos bodes. E isso certamente não é um pré-requisito obrigatório. Mesmo se ele não colocar os papéis em cima dos bodes, certamente ele vai poder sacrificar o bode como um bode como ratat e o outro jogar ele para o abismo. Agora vai trazer mais uma. Tentar trazer mais uma prova para quem ganha essa discussão, Rabi Yochanan ou Rabi Yochanan. Tashma, mitzvah la'agril uleitvadot. Tem uma mitzvah sobre o bode que vai ser jogado para o Azazel, que vai ser jogado para o abismo. Ele tem que ser designado através de um sorteio. E tem que também se confessar sobre esse bode. Seja o Kohen Gadol, ele falava o vidui. Nesse bode que vai, ele colocava, se apoiava, fazia smichá, se apoiava em cima do bode e fazia o vidui sobre ele. Fala, Braita, loi grive loi tvade. Se ele não fez o sorteio, ou ele não falou o vidui, cachê. Esse bode vai estar cachê, ou seja, ele cumpriu a mitzvah do bode de Azazel. Então a gente vê daqui que tem uma mitzvah de fazer o sorteio, mas se ele não fez o sorteio, está tudo bem. Pergunta Gmará, então o que você vai me responder? Que aqui também, em vez de escrever a grila, a gente vai escrever a Niach. Não estamos falando sobre o sorteio, sim estamos falando sobre colocar o pedaço de papel em cima do bode. Então a gente não pode explicar dessa forma. Por quê? Ei, Maseifa, no final dessa braita está escrito: Rabi Shimon Omer, Loi grill kasher. Loi tvadeh pasul. Shimon diz que se ele não fizer o sorteio, está kasher. Mas se ele não fizer o vidui, está pasul. O primeiro Tana sustenta que tanto se ele não fizer o sorteio e tanto se ele não fizer o vidui, está kasher. Rav Shimon discorda. Ele fala, se você não fizer o sorteio, tudo bem. Mas se você não fizer o vidui, então está pasul, você vai ter que fazer o sacrifício de Azazel de novo. Fala Gmará, Mailo e Grim, quando Rav Shimon se refere ao sorteio, o que ele quis dizer? O próprio sorteio ou colocar o papel em cima do bode? Fala Gmará, Ilei Maloi Niar, se você vai me falar que Rav Shimon está se referindo sobre colocar o papel em cima do bode, então o que parece pra gente? Que colocar o papel em cima do bode, se ele não colocou, o sacrifício vai estar cachê, mas se ele não fez o sorteio, então ele vai estar passu. Michlal, Rav Shimon Zavar, Agrala Mehakba. Então aqui parece que Rav Shimon vai sustentar que o sorteio é um pré-requisito obrigatório. A Tânia, a gente estudou numa braita, Metechadmen, Mevi Haveró, Shelobe Agrala de Ver Rav Shimon. A gente estudou numa braita mais pra frente, que se um dos bodes acabou morrendo, ele pode trazer o segundo bode e não precisa fazer, ou não dá para fazer, o sorteio de Ver Rav Shimon. Então a gente vê que ele pode trazer um bode sem sorteio. Tem algum caso que ele vai acabar trazendo um bode sem sorteio? Então certamente a gente vê que Rav Shimon sustenta que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório. Então a gente não pode falar que o que está escrito aqui na Braita, mitzvah le'agril, lo'igril, kasher, está indo sobre colocar o papel em cima do bode. Certamente está indo sobre o próprio sorteio, que sobre isso discorda Rav Shimon. Fala agora não. A verdade é que a Braita está indo sobre colocar o papel em cima do bode. Mas Rav Shimon falou sobre o sorteio. Como pode ser? Tanakama falou sobre colocar o papel em cima do bode. E Rav Shimon respondeu sobre o sorteio. As coisas não batem. Então explica agora. Rav Shimon não ia dar mais cabre Rabanan. Rav Shimon não entendeu, ele não sabia claramente o que Rabanan disseram. Se Rabanan se referiram ao sorteio ou se Rabanan referiram a colocar o papel em cima do bode. Então ele disse assim, Ahikamelu. E assim ele disse para eles. E agrala, agrala, mamash, kamritu. Se vocês, quando vocês se referiram sobre o sorteio, vocês quiseram dizer sorteio e não colocar o papel em cima do bode, então eu discordo com vocês sobre uma coisa. Sobre isso que vocês falaram, que o vidui não é um pré-requisito obrigatório. Mesmo se ele não fizer o vidui, vai estar kasher, eu discordo. Mas, e agrala de kamritu ainu anaha? Mas se quando vocês falaram agrala o sorteio, vocês quiseram dizer o colocar o papel em cima do bode, isso, se ele não fizer, vai estar caché, mas o sorteio é pré-requisito obrigatório, então para alguém lá comentar, então eu discordo com vocês em duas coisas. Eu discordo, eu sustento que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório, eu discordo também que se ele não fizer o vidui, o corban vai estar passando, ele vai ter que fazer ele novamente. Agora vai trazer mais uma raia. Então, antes da gente estudar essa próxima prova, eu queria introduzir. Entre os trabalhos de Yom Kippur, a ordem dos trabalhos é mais ou menos assim. O Kohen Gadol vinha, pegava o boi que ele precisava sacrificar e ele fazia sobre esse boi um vidui, ele se confessava. Depois ele ia e fazia o sorteio entre os dois bodes. Depois ele voltava para o boi dele e fazia o segundo vidui. A gente estudou na página passada que ele se confessava duas vezes sobre o boi. Então, uma vez antes do sorteio dos bodes e uma vez depois do sorteio dos bodes. Depois que ele se confessava pela segunda vez, ele fazia a shkita do boi, ele abatia o boi, e aí ele ia pegar as brasas de cima do Mizbeach para levar elas para dentro do Kodesh HaKadoshim, para lá sacrificar o Ktoret, para lá sacrificar aquelas espécies especiais que só em Yom Kippur se sacrificava elas dentro do Kodesh HaKadoshim. Então, de novo, tinha o primeiro vidui, tinha depois o sorteio, tinha um segundo vidui sobre o boi. Depois se abatia o boi e deixava o sangue parado, ou seja, alguém misturava para ele não coagular. Depois fazia, sacrificava aquelas espécies do Ktoret dentro do Kodesh HaKodeshim, e depois ele pegava o sangue do boi, levava ele para dentro do Kodesh HaKodeshim, fazia as asaot, espirrava o sangue em cima do Kaporet, em cima da arca sagrada, aí ele saía, abatia o bode, e depois de abater o bode, ele pegava o sangue do bode, entrava dentro do Kodesh HaKodeshim, espirrava o sangue em cima da arca sagrada, e depois ele espirrava o sangue do boi novamente em cima, na frente da cortina que dividia entre o Kodesh e o Kodesh HaKodeshim. Depois ele espirrava o sangue do bode na cortina que dividia entre o Kodesh e o Kodesh HaKodeshim. E depois ele misturava o sangue e jogava ele em cima do Mizbeach, de dentro, do Mizbeach de ouro. Essa é mais ou menos a ordem. A gente já estudou isso várias vezes nesse tratado, e Bezrat Hashem a gente vai captar a ordem. Então fala Abraham. Tashma, par me akevet aseid. Se o Kohen Gadol ele fizer um dos trabalhos do bode antes do trabalho do boi, que tem que ser feito antes do bode, então o trabalho do bode vai estar impróprio. Agora já vai explicar qual que é o caso. E aí ele vai ter que fazer os trabalhos do bode novamente. Veseir em me akevet apar. Já o bode, se ele fizer, em vez de fazer o trabalho do bode que tem que ser feito, ele fizer algum trabalho do boi antes do trabalho do bode que deveria ser feito, então o trabalho do que ele fez com o sangue do boi vai estar kasher nos trabalhos que tem que ser, mesmo nos trabalhos que são feitos dentro do Kodesh HaKodeshim. Então agora vai explicar. Bishlom apar me'akevet aseir. Isso que está escrito, que o boi ele impede impede o trabalho do bode de ser kasher. Se ele adiantou o trabalho do bode antes do trabalho do boi, ele não fez nada, ou seja, o trabalho vai estar impróprio. Por exemplo, a gente estudou que ele tem que primeiro jogar, espirrar o sangue do boi em cima do Aron, e depois o sangue do bode. O que acontece se ele acaba espirrando o sangue do bode antes do sangue do boi? Então ele vai ter que espiar o sangue do bode novamente. Mas pergunta Gmará, ela seir, ele me tapar. Isso que está escrito na Braita, que se ele adiantar o trabalho do boi antes de algum trabalho do bode que deveria ser antes, isso não vai invalidar o trabalho do boi. Mas qual que é o caso? Se o caso é que ele adiantou espirrar o sangue do boi na cortina antes de espirrar o sangue do bode na arca sagrada, fala Gemara, como pode ser que vai estar kasher? Está escrito a palavra chuká, que se ele trocou a ordem vai estar impróprio. Então sobre o que a Braita está se tratando? Era lá. Somente o que a gente tem que falar, de Agdim, Matanot, de Parbifnim, Mekame Agrala. O que aconteceu é, como a gente estudou antes, ele precisa primeiro fazer o sorteio entre os dois bodes, e depois ele abate o boi e leva o sangue para espirrar. Então se ele acabou abatendo o boi e levando e espirrou o sangue em cima do caporet antes de fazer o sorteio, nesse caso vai estar kashé. Fala Gmará, o medicina não me aqua, e cara agralá não me lome aqua. E se a ordem, quando o sorteio tem que ser feito, ele não impede nenhum outro trabalho de ser caché, então o sorteio por todo também não vai impedir. Ou seja, mesmo se ele não fizer o sorteio bichlal, também vai estar caché. A Gmará entendeu que, do mesmo jeito que a ordem, quando o sorteio tem que ser feito, ele não é um pré-requisito, então o próprio sorteio também não é um pré-requisito. Mas lá depois vai voltar atrás disso que a Gmará está falando agora. Fala Gmará, não, a gente não precisa explicar que o trabalho que ele fez do boi antes do bode, estamos tratando sobre o espirrar o sangue do boi antes dos sorteios, do sorteio dos bodes. E sim, lo de agni matanot de par bemismeach, mekame matanot de seir beichal.
ורבי יהודה, דאמר דברים הנשיא בבגדי לבן בחוץ, לא מעקרי. פעלה כבר אינו, תסטרטנו כי אלי שגו, הוא סנגי, אינסים עדו מזבח, אינסים עדו מזבח עזב הרוצ'מוס, ורוצ'מוס הספירוס כאלי דנק בזה, לפי זה אליס, אנצ'יס, ששגו, הוא סנגי דו בוג'י, נא קורצ'ינה. התאינו שקור דו קופיניון של רבי יהודה, כי סוסטייטה, כי האורן דו סטרבליוס, כי סופי דו ספולה דו קודש הקודשים, ele não é pré-requisito obrigatório. Ou seja, a ordem não é pré-requisito obrigatório. Pergunta Gmará, como que você pode explicar a Braita assim? Vamatanot shebifnim katani. Está escrito na Braita que estamos tratando sobre os espios que ele faz dentro do Kodesh HaKodashim. E aqui, como você quer explicar a Braita que está indo sobre os espios em cima do Mizbeach, antes dos espios em cima da cortina, não é dentro do Kodesh HaKodashim? Fala Gmará, não. Ela amani rabi shimoni. Você tem razão, nessa braita parece que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório, mas a gente encontrou uma opinião dessas, que é Rabi Shimon. Mas, de acordo com Rabi Uda, que discutiram Rabi Ana e Rabi Yochanan, a gente não consegue provar essa braita, porque talvez essa braita tenha indo de acordo com Rabi Shimon. De Amar, que ele nos disse, a criança não é que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório. E vai ter, mas, e dá para responder de uma segunda forma. Leolam Rabi Uda, está indo de acordo com Rabi Uda. Ah, isso que você me provou, que a ordem, quando o sorteio tem que ser feito, não é um pré-requisito obrigatório. Fenei de Bessidra Lomeakwa, mesmo que a ordem não é um pré-requisito obrigatório. Mas o próprio sorteio sim é um pré-requisito obrigatório. Não dá para provar nada disso, que a ordem não é um pré-requisito obrigatório, que o próprio sorteio não é um pré-requisito obrigatório. Então, ou seja, a gente não consegue provar aqui nada sobre a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Ana. Agora, agora vou voltar um minuto sobre a discussão que a gente viu antes. A gente viu antes que Rabi Shimon e Tanakama discutiram, será que se confessar em cima do bode do que é jogado para o abismo é um pré-requisito obrigatório ou não? Ou seja, se o bode acabou morrendo antes de ele se confessar em cima dele, será que ele vai ter que trazer mais um bode ou não? Se ele não jogou o bode para o abismo e ele acabou morrendo antes, não tem problema. Mas o que acontece se ele acabou morrendo antes do Kohen Gadol se confessar sobre em cima dele? Então a gente viu que tem uma discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. Tanakama sustenta que não tem problema, ele não vai precisar trazer mais um bode. Rabi Shimon sustenta que se ele acabou não se confessando em cima desse bode, ele vai ter que trazer mais um bode novo para se confessar em cima dele e mandar ele para o abismo. Fala Gmará, como que a gente pode explicar essa discussão? Veaz do Letamai, e eles vão de acordo com a opinião deles, ou seja, Letânia, que a gente estudou numa braita, Yamat chai lifnei Hashem lechaper alav. Está escrito que o bode que vai ser jogado para Azazel, ele tem que ficar em pé vivo, na frente de Hashem, até ele perdoar. Até quando ele vai ter que ficar em pé vivo? Fala agora, a Biúda sustenta que ele precisa ficar vivo até que o bode, que é sacrificado como sacrifício de Hatat, no Mizbeach, o sangue dele vai ser jogado no Mizbeach, o segundo bode que vai ser mandado para Azazel, ele tem que estar vivo. Se o sangue do bode que é um Hatat, foi jogado no Mizbeach, aí esse segundo bode já pode morrer, não vai ter nenhum problema. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon diz não. Achat vidui dvarim. Até a hora do que ele fizer o vidui, até que ele se confessasse em cima do bode do Azazel. Pevai kamifligim. No que é, depende essa discussão, que detalhe. Como está escrito no Braita. Lechaper, está escrito no Passu, que ele vai ter que ficar vivo até ele perdoar. Então fala Gmará, o que é lechaper? Becaparat damim akatum edaper. O pasuk está indo sobre o perdão que vem através do sangue. Vechenu omer. E a gente pode aprender que lechaper está falando sobre o perdão de sangue, como está escrito em outro lugar. Vechilá michaper etakodesh. Que lá está escrito que ele vai terminar de perdoar o Beit HaMikdash. Mal alam becaparat damim. Como lá está se tratando sobre um perdão que vem através de sangue. Afkar becaparat damim de ver a viúda. Aqui também estão falando sobre um perdão de sangue. Assim sustenta a viúda. Então qual que é o perdão de sangue? O perdão de sangue é do outro bode que vai ser sacrificado no Mizbeach. Ele, o bode do Azazel, vai ter que ficar vivo até aquela hora. Rabi Shimon Omer, não. Lechaper alav. Isso que está escrito no Pasuk, Lechaper Alav, até que ele vai perdoar sobre ele mesmo, Bekaparat Varim Akatum Medaber. Está indo sobre perdão que vem através de palavras. O que é um perdão que vem através de palavras? Que vem através disso que o Kohen Gadol fala ao Vidui. Então, até que o Kohen Gadol não terminar o Vidui, esse Seir Lazazel, esse bode que é jogado para o abismo, ele tem que ficar, tem que continuar vivo. Tá bom. Agora a Gemara vai voltar sobre a discussão de Rabi Anan e Rabi Yochanan, se o próprio sorteio ele é um pré-requisito obrigatório ou não. Tashma, diz o dono uma breta. Shaluta me dava trabekiva, alav ismol, mal sheyakzol lemi. Perguntaram os alunos de Rabi Akiva para Rabi Akiva, se acontece que no sorteio o papel que está escrito para Hashem sai na mão esquerda. A gente já estudou que é uma certa mala que o papel saia na mão direita. Então eles perguntaram, será que se o papel saiu na mão esquerda, o Kohen Gadol pode transferir o papel da mão esquerda para a mão direita? E aí ele vai levantar a mão direita. A mala ele respondeu para eles, Altitnu makom letzdokim lirdot. Respondeu para eles assim, a gente sabe que tinham os tzdokim. Os tzdokim eram uma seita que saiu do judaísmo, que eles não acreditavam no que os hachamim falam. Eles só acreditavam no que está escrito na Torá. Então, o Rebekiva falou para eles assim, se vocês começarem a tomar conta dos sorteios, decidir o que vocês quiserem nos sorteios, então os tzdokim vão chegar e falar, olha esses hachamim, eles falam o que eles querem. Você está vendo, aqui no sorteio, saiu na mão esquerda, eles mudam para o lado direito. Então, na Torá, na Rahmaná Litzlan, eles também decidem o que eles querem. O Rebekiva falou, para que deixar os tzdokim chiarem? Então fala que Maria, ah, tá, imad, altit numa comula tzdokim lirdot. Parece de Rabi Akiva que todo motivo é que eu não posso mudar o papel da mão esquerda para a mão direita por causa dos tzdokim. Alavach, se não fosse os tzdokim, meadrina lei, a gente pode levar o papel da mão direita para a mão, da mão esquerda para a mão direita. Veamata agrala meakva, vekeva dekvati smol, e que meadrina lei. Então Maria, já que o sorteio ele fixa, ou seja, o sorteio é um pré-requisito obrigatório, e o sorteio fixou que o bode do lado esquerdo é o bode que vai ser o Korban de Hadar, então como que eu posso transferir o papel para o lado direito? Então aí o sorteio não vai fixar? Então aí a gente vê que o sorteio não é um pré-requisito obrigatório. Fala, mas não, a melhor vai ficar. Olha lá. Agora, o bismol, não se achziru, lou le seiro le yamin. A malé, mas tem uma cobra de zoque no idoto. Não, os alunos de Rabi Akiva perguntaram de Rava, será que ele pode levar o bode da esquerda para a direita e o papel da esquerda para a direita? Então, esse papel que foi designar, que designou o bode da esquerda, ele ainda continua designando o bode da esquerda. Só para parecer que ele é o bode do lado direito, então a gente vai levar o bode da esquerda para a direita e o papel da esquerda para a direita. E aí o sorteio sim designou os bodes. Aí Rabi Akiva respondeu para eles, para eles não deixarem os tzedokim chiarem, que os hachamim decidem o que eles querem. Então, de novo, daqui não dá para provar quem tem razão, se Rabi Yochanan ou Rabi Anan. Fala com ela mais uma raia. Tashma, a gente estudou numa braita, ilo neymar et asir asher alav, aiti omer yanichenu alav, tamud lomar ala. Escrito no pasuk et asir asher ala alav agora. Escrito que sobre o bode, que sobre ele recaiu o sorteio. Então, a Gmará discute a palavra Alá ou Alav. Então, fala Gmará. Se tivesse escrito Etaseir Asher Alav, o bode que está sobre ele o papel do sorteio, aí Tiomer Yanichenu Alav, eu iria falar que ele precisa colocar o papel em cima do bode. Talmud Lomar Alá. Então está escrito no Pasuk sobre o bode que o sorteio recaiu sobre ele. Não que ele colocou em cima do bode o papel, e sim que ele foi sorteado. Já que já foi sorteado, já não tem mais problema, não tem mais nenhum pré-requisito de colocar o próprio papel em cima do bode. Fala agora, Alemar. Isso que a gente está falando que não precisa colocar o papel em cima do bode, o que a Torá quis dizer? Ilema le mitzvah. Se a Torá quis dizer que não tem nenhuma mitzvah de colocar o papel em cima do bode, Michlal de Anachá mitzvah na Miló. Então a gente vê que colocar o papel em cima do bode não é nenhuma mitzvah. Não só que não é um pré-requisito obrigatório, não tem que nem colocar esse papel em cima do bode.
Fala agora, isso não deveria ser assim, a gente é estudante, que tem sim uma mitzvah de colocar o papel em cima do bode.
Ela lá, leakev, somente. Então o que a Torá está nos dizendo? Que é verdade, tem uma mitzvah de colocar o papel em cima, mas não precisa, não é um pré-requisito obrigatório colocar o papel em cima do bode.
Mas parece que só colocar o papel em cima do bode não é um pré-requisito obrigatório. Mas tudo que veio antes, ou seja, o sorteio, é sim um pré-requisito obrigatório.
Então
parece daqui que o sorteio é um pré-requisito obrigatório. E colocar o papel em cima do bode não é um pré-requisito obrigatório.
Fala agora não. Amarava não dá para provar daqui.
Arricama. A Torá que diz o seguinte. Ilo neymar asher alav itiomer yanichenu alav atshat hashchita. Se tivesse escrito no passu que ele tem que colocar o papel em cima dele, eu iria pensar que o papel tem que ficar em cima do bode até a hora que a gente vai abater esse bode. Então tá bom, domar asher alav, que vai atshalav shuvei no tzarich. Por isso está escrito no passu que não, que uma vez que ele já pôs o papel em cima do bode, já é suficiente para cumprir a mitzvah de colocar o papel em cima do bode. Ele não tem que deixar ele até a hora do abate. Agora a Guará vai trazer a prova que o sorteio é um pré-requisito obrigatório. Ou seja, a gente prova com a opinião de Rabiana que o sorteio precisa ser feito. Se ele não for feito o sorteio, então os bodes não vão ser designados, ele vai ter que refazer esses sacrifícios.
Tashma, gente, estudou numa brata. Passar o Hatat, ele vai fazer um dos bodes, um sacrifício de Hatat.
Agora o seu Hatat. O sorteio transforma ele em um sacrifício de Hatat. Vena Shem o seu Hatat. E só designar ele para ser um sacrifício de Hatat não é suficiente.
Fala, Guimarães, para que a gente precisa de um passu para ensinar isso?
Sheyachol, porque poderia pensar, Valodino, podia aprender de um Kal Vachomer.
Tem outros lugares que a gente tem dois korbanot, e eles também têm que ser designados de alguma forma. Por exemplo, uma mulher que dá à luz, ela tem que trazer dois pombos, um para Hatat e um para Olá. Vamos dizer que ela comprou dois pombos, e ela não designou que pombo é para quê. Então o Kohen, quando ele fizer os pombos, ele vai ter que designar um deles para Hatat e o outro para Olá. Então fala agora.
Mesmo num lugar que o sorteio não vai designar. Ou seja, lá nos pombos da mulher que deu à luz, se ele fizer um sorteio de dois papéis, colocar um papel na cabeça de cada pombo, isso não vai designar eles para cada um são um Hatat um Olá. Ele precisa falar com a boca. Kidesh Hashem. E se ele falar com a boca, e sim, os pombos são designados. Makom Shekidesh Agoral Enodin Shekadesh Hashem. Então, num lugar que o sorteio, ele sim pode designar, então, coxa que falar com a boca também, designa os dois bodes, um para Hatat e um para Azazel. Então, por isso a Torá bem nos diz, Tamud Lomar Vassal Hatat. Por isso a Torá diz que o sorteio vai fazer ele, designar ele para um sacrifício de Hatat.
Agora, você Hatat, vem a chama você Hatat. O sorteio designa ele como um sacrifício de Hatat, e chamar ele, ou seja, designar ele com a boca, que ele vai ser um sacrifício de Hatat, isso não vai designar ele.
Fala agora, a gente poderia pensar, talvez essa braita está indo de acordo com a opinião de Rav Nechemia, que o sorteio ele é um pré-requisito obrigatório. Mas fala agora, Stam Sifra Mami, da miúda, a gente sabe que tem braitot, tem mishnayot, que elas foram compiladas de acordo com os Chumashim. Em Bereshit, essas Mishnayot, em Bereshit e Shmot, essas Mishnayot são chamadas, essas Braitot são chamadas de Mechilta. Em Vaikra, essas Braitot são chamadas de Torat Kohanim, de Sifra. E Bamidbar Dvarim, elas são chamadas de Sifri. A gente tem esses livros, pode procurar. Mechilta, Sifra e Sifri. O Sifra também é chamado de Torat Kohanim. Mas em muitos lugares é chamado de Sifra. Fala agora, Stam Sifra Mami da Biúda. Qualquer braita que está escrito nesse livro de Braitot, sem nenhum nome de algum Tana que falou essa braita, então quem disse essa braita é a Biúda. Então essa braita aqui que a gente acabou de estudar, ela está lá nesse livro, ela é uma Sifra,
E não está escrito quem falou essa braita. Então a gente pode deduzir que essa braita disse ela, era beúda, vekatani. E a gente vê da braita que está escrito, agora você é o khatat, vem na chama você é o khatat. Está escrito que só o sorteio vai designar ele como um sacrifício de khatat. E não, e com a boca a gente não pode designar. Então, então daqui a gente vê que o sorteio é um pré-requisito obrigatório. Então, tiúfta, demanda, amar, agralá, lomeáco, tiúfta. Então, daqui é uma pergunta, daqui a gente pode deduzir que Rabi Yohanan, que nos disse que de acordo com Rabi Yehuda, o sorteio não é um pré-requisito obrigatório, ele não está correto, e a halakhá é como Rabi Yohanan disse para a gente.